Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento Comilanças aqui na Central 3. Se você quiser entrar em contato com a gente, não hesite, mande sugestões, críticas, comentários, que teremos o maior prazer em falar com você sobre restaurantes, comida, bebida, nosso objeto de análise aqui na Central 3. Hoje, quinta-feira, vamos abordar um restaurante icônico, um dos ícones da cidade de São Paulo.
Um restaurante,
portanto, que se confunde com a história do bairro, um bairro que à época não era o que é hoje, Jardins. Hoje é, de certa forma, um dos pontos mais badalados de São Paulo, do Brasil, da América Latina e talvez do mundo. Né? Considerando que o Brasil hoje é referência e tem recebido grandes investimentos e tudo mais. Falo, evidentemente, do Rodeio, que nasceu em 1958, ano de Copa do Mundo. Quem ganhou a Copa do Mundo, presidente? 1958?
É o nosso Brasil,
pois,
né?
É.
Agora, o
Brasil...
Rodeio é de 58,
1958.
Né?
Caramba. Aliás, antes de falarmos de Rodeio de 58, vou apresentar os convidados dessa semana, que são, novamente, Glauco Martins Guerra, cada vez mais gordinho, rechonchudo, a barriga dele começa a não caber mais em sua camisa muito bem cortada, aliás, de advogado administrativista, especializado em direito francês, está de volta aqui ao nosso Comilanças. Tudo bem, Glauco?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu chanceler Chico Malta. Boa noite, arquiteto Anderson. Agora temos uma variedade aqui cinéfila, né? Vamos poder colocar o filme no ar, né? O cozinheiro, o arquiteto, o amante e a sua mulher, não é isso?
Quem é o amante e quem é a sua mulher?
A minha mulher está em casa, o amante morto.
Você ligou para sua mulher de vir para cá, não?
Não.
Não, meu Deus do céu. Podemos fazer o teste do Gugu? Aquelas ligações inesperadas para ver se atende ou não atende?
Não.
Não. E ao lado, meu lado, novamente, nosso presidente, que achou o programa anterior ainda um pouco bagunçado e voltou para tentar colocar ordem. E como dito da outra vez, nós temos um pouco de juízo e aceitamos, evidentemente, a sua imposição. E aqui está Chico Malta, grande comedor, grande comilão e, acima de tudo, nosso chefe.
Grande comedor?
De comida.
Tá.
Comida animal.
Bom, você quer cometer a imprudência pela segunda vez, né, me convidando para o seu programa, né, Rodrigo? Vamos lá.
Vamos lá, vamos em frente. Para falar de um restaurante novamente icônico, um ícone...
Calma.
Agora vem, afinal é um convidado especialíssimo, que eu já falei antes e vou repetir, antes dos problemas técnicos que tivemos. E aliás, fica o protesto aqui com o equipamento da rádio, que dá muito problema pra gente, a gente não consegue seguir uma linha. Estamos falando de investimento aqui, viu, presidente?
Você... Isso tudo será cortado.
Conosco então hoje, completando o time, num formato inédito, pela primeira vez temos mais de dois, ou melhor, de três comentaristas, comilões, participando aqui do Comilanças. Esse, aliás, é o sétimo Comilanças. Anderson Freitas, um dos grandes arquitetos deste país. Tudo bem, Anderson?
Tudo bem, obrigado pelo convite. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, porque arquiteto não costuma comer muito nesses lugares.
Isso nós sabemos. Uma das pessoas mais importantes do planeta e que neste país, infelizmente, ela não é valorizada como se deve. Tanto que a nossa cidade, as nossas cidades, são essas balbúrdias de mau gosto, projetos urbanísticos, aliás, não existe projeto, um monte de coisa neoclássica crescendo, sem nenhuma referência, vidros cada vez mais coloridos. Você vai se candidatar ao IAB, não?
Me lembrou agora, o IAB, não. Temos um ótimo presidente agora, o Zé Armênio.
Pois é, eu conheço.
Finalmente,
uma grande
o IAB tem um presidente, ficou anos sem ter... Tínhamos aí uma antiga herança de uma eleição malfadada e ficamos aí numa situação muito frágil. Mas o Chico acabou de me lembrar que recentemente nós estivemos no Rodeio. E é que eu tenho uma memória péssima para essas coisas. Eu só lembro do que não presta, na verdade. Aí vou me lembrar...
Bom, então eu gostei. Se ele falou que só se lembra do que não presta, quer dizer que Rodeio presta.
É ou não?
Exato. Pois é.
Olha, dependendo do que se come, pode prestar, né? Dependendo da... se você for fazer comparações com alguns restaurantes de São Paulo, você vai achar ótimo. Agora, pelo que eles propagam, né? Talvez seja passível de crítica, sim.
Comilanças. Na Central 3.
Então vamos lá, esse é o nosso objetivo aqui, criticar positivo e negativamente, que fique bem claro. Então, como eu havia dito, o restaurante Rodeio, ele foi inaugurado em 1958, portanto, tem sua história, uma história que se confunde com o próprio bairro. Acho que o bairro, naquela época, não era o que é hoje, não era tão badalado como é hoje. Não
São
era...
Paulo não era em 58.
São Paulo não era, mas especialmente os Jardins. Ali não era o bairro onde os ricos moravam, né? Moravam Campos Elíseos, havia sem dúvida algumas mansões.
O centro vinha se expandindo ainda. Expandindo.
Uma pergunta, Rodrigo. O Rodeio sempre esteve no mesmo endereço?
Sempre esteve no mesmo endereço. É um restaurante tradicionalíssimo, lá esteve. Família, acho que desde 59, ou abril, não me lembro, mas uma família Macedo. Acho não. Hoje, quem está à frente são duas filhas do fundador, e que acaba de abrir, há algum tempo, uma segunda casa num importante shopping aqui de São Paulo, que não está hoje sendo analisado. Então vamos nos focar, nos concentrar no Rodeio da rua Adoc Lobo, número 1498. Adoc Lobo, 1498, e o telefone para quem quiser fazer uma reserva é 3474-1333. 3474-1333. Glauco, suas impressões iniciais quando você entrega seu carro ao manobrista e é recebido no tradicionalíssimo Rodeio.
Rodrigo, eu sou esquecido, mas não mal educado. Antes de mais nada, boa noite aos ouvintes comilões do Central 3. Cumprimentei todos os nossos colegas aqui, mas não
você está certíssimo, e a culpa é minha.
Cumprimentei o destinatário final dessa nossa comilança. Boa noite, senhor ouvinte comilão. Rodrigo, o Rodeio tem um problema natural ali de chegada. A Doc Lobo é uma rua extremamente movimentada. Conseguir parar rapidamente ali e descer para ser recebido, há uma certa aventura nisso, principalmente quando você tem duas crianças pequenas que não saem do carro, elas pulam do carro. Então, isso é uma coisa que eu sei que é um problema sério de São Paulo. O Anderson, vou adorar ouvi-lo sobre essa história da arquitetura paulistana dos restaurantes. Nem sei se isso existe, mas adoraria ouvir as suas impressões sobre isso. E isso é um problema ali.
Esse é um problema para você, porque geralmente quem vai ao Rodeio quer ser visto na porta. Então, quanto tempo mais ficar na porta, melhor.
Eu quero ver o que tem à mesa.
Mas eu acho que aí o problema é de outra ordem, é de transporte. São Paulo para em todos os lugares.
E eu acho que a gente não pode penalizar o Rodeio por isso.
Não, exatamente. Não é um problema do localização. Mas é que é difícil.
É difícil, é difícil parar. Mas não era essa a minha preocupação, tá? A preocupação é o momento em que... Desculpe, até eu talvez tenha induzido a erro, mas é o momento em que você entra no restaurante.
Perfeito,
e é atendido no restaurante, né? Quando começa a sua experiência interna.
Vamos lá. A primeira impressão, evidentemente, é de um lugar tradicional. Afinal de contas, um restaurante dos anos 50 tem a sua estrutura da época. A recepção não é calorosa, mas ela é objetiva. O espaço é grande para o local onde ele está. Então, eu pelo menos nas vezes que estive, eu não precisei esperar muito tempo. E aquele convescote inicial ali, aquele bate-papo para quem está relaxado e curtindo a espera de um almoço, não teve nenhum problema. Foi legal.
Aliás, essa informação existe? Esse restaurante, ele foi construído para ser restaurante ou ele é ocupado num dessas casas antigas?
Não é uma casa antiga, ele foi construído
nos anos 50 mesmo
para ser restaurante.
Então ele foi construído
no início, foi. Você vê até o que ele é lá. No início, ele tinha uma pegada muito mais gaúcha.
até faz a Páscoa na goela e dá serviço pros dentes na graxa de uma costela.
Então as pessoas serviam com bombacha.
É o que está dizendo o site aqui.
É, pois é.
Tem um chão de cerâmica, né?
Os garçons vestiam bombachas e as mesas eram todas de carro de boi.
Carro, exatamente.
E o nome Rodeio.
Chico, suas impressões iniciais do restaurante quando você lá chega.
Só uma coisa, você falou que tem gente que gosta de ficar na porta pra poder ser visto.
Não,
né?
Mas eu,
mas eu acho que é interessante, o cara vai ficar na porta sem entrar, fica mais barato você não entrar, não gasta nada.
Não fica na porta.
Na porta.
Mas olha, se você pegar algumas referências históricas, e que tem até no site do Rodeio, algo do tipo, não sei quem disse isso, a verdadeira especialidade do Rodeio é gente. Rodeio é um local para você que dá importância para quem está lá. Atribuem aí uma frase ao Delfim Neto, que dizia: ter poder é conseguir uma mesa no Rodeio. Então o Rodeio, ele fez parte do imaginário paulista, ou melhor, paulistano. Década de 70 e 80, efetivamente, ir ao Rodeio era um símbolo de status. Então as pessoas gostavam de ser vistas lá.
E eu colocar um Rodeio Express ali na porta, né? Um churrasco de espetinho ali, e pensar que pessoa ali.
É verdade.
Cobra cincão, espetinho.
E Delfim Neto sabe como ninguém, o poder, sabe? Ele sabe muito bem
onde
como
está entrar, o poder.
Onde está o poder? As
pois
entranhas
é.
Do poder, sobretudo na época dos militares.
Né? Pois é,
sobretudo
pois é.
Nos anos 60 e 70, né?
Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso.
Vamos à carne,
antes que aspectos.
Aliás, foi lá, Chico, me corrija se eu estiver enganado. Do que a gente viu.
Que começou o golpe 64? Não, né?
Não, eu ia falar de uma coisa que talvez seja ofensiva para um time que teve a democracia corintiana, mas era lá que tinha um livro, aquele livro do Corinthians.
É verdade, na Nação.
Lá, que foi a primeira vez que eu vi, porque é uma coisa quase intocável aquele livro, né? Estava numa vitrine.
Suas impressões quando você tá lá?
Bom, a minha impressão da recepção. A recepção é boa. Eu acho que eles são muito cordiais ali, não é, como bem o Glauco falou, não é nada, ninguém faz carnaval, não tem, digamos, não tem muita lero-lero, mas você chega, você é recebido, vai para a mesa do bar se estiver lotado. Eu acho que a
sequência... É muito bem atendido no bar.
Muito
os
bem
atendido no bar. Croquetes, aliás, que eles servem.
São maravilhosas.
Maravilhosas.
Para quem gosta da caipirinha ali também.
Ela é muito boa.
O chopp sempre muito bem gelado, muito bem servido. Aquela salinha de espera ali,
tem
você espera com prazer.
Tem o climazinho de boteco ali, que é bacana.
Você espera com prazer.
Que é legal, né, Anderson? O croquetezinho deles é realmente...
Muito, não, eu acho que tem uma
abre o apetite, não?
Anderson, cuidado com essas perguntas, cara. Você tá chegando agora, cuidado. Eles não, adoram não. Fazer essas perguntas.
Eu diria que eles têm uma...
E hoje tá meio frio.
Hoje tá frio. Eu, na verdade, eu acho que tem uma postura desses restaurantes que são mais tradicionais, já estão no... estabelecidos, que é uma relação mais tranquila com o cliente que chega. Então você não é... Não tem aquela forçação de barra de ser muito bem atendido, que é um pouco chato às vezes, parece que é um pouco o vendedor de loja.
Você tocou num ponto...
Eu acho que tem essa postura mais tranquila, já sabem, os clientes frequentam, então você chega, é naturalmente recebido, não é forçosamente, isso é meio... É como entrar numa loja que você não quer comprar, quer apenas ver, e o sujeito fica empurrando para você as coisas. Isso te dá uma sensação... mais low profile quando você chega nesse lugar assim.
Eu acho que o Anderson tocou num ponto que é fundamental. O time do Rodeio é um time de profissionais. São pessoas que estão lá há muitos anos ou menos, mas são profissionais da área, sabem o que fazem, pessoas treinadas para aquilo. É o oposto do que a gente encontra hoje em muitos restaurantes moderninhos, como ele diz, e que o atendimento é até agressivo e geralmente por pessoas despreparadas. E aqui nenhum preconceito com a beleza, muito pelo contrário. Mas em que se foca na beleza da garçonete, nos músculos do garçom, o cara forte.
Você foca no quê, Rodrigo?
Eu? Eu foco...
Boa, Anderson!
Eu foco na comida. Quando eu vou ao restaurante, a minha preocupação é a
Sou
comida.
Sou bulinizado nesse programa há umas 5 edições. O Anderson me vingou.
Novamente, nenhum preconceito com a beleza. Eu acho que ter pessoas bonitas, mulheres ou homens, tem que atender a todo o público. Tá? Mulheres e homens que vão. Então, bacana. Mas não são pessoas preparadas. Não são, nem são pessoas que estão lá para uma carreira. Eles estão de passagem, fazendo um bico, e depois vão embora. Então, essa questão ela é fundamental. Restaurante tem que ter profissionais servindo, atendendo, cozinhando, recepcionando e em todos os aspectos. Superada a recepção, o ambiente. O que você acha do ambiente, Glauco?
O ambiente é muito legal. Eu gosto muito daquela, daquela proposta de rancheira. E...
um pouco bagunçado, né?
Essa é a ideia. Quer dizer, a gente está ali, não vai para uma experiência minimalista, né? Ao contrário, vai para uma experiência maximalista, onde o ferro vem no sangue da carne.
O ferro vem no sangue da carne.
Exato, é mal passado. Né?
Entendi.
Picanha é mal passado.
O ferro não estamos falando de regras. Sangue da carne. Não estou falando de um ato sexual nas suas regras.
Não.
Ferro, vitamina.
Eu só estou tentando compreender a profundidade do comentário. O ferro vem no sangue da carne.
Do contrário, a anemia prevalece.
Entendi.
Exato.
Entendi. Joia,
a experiência é maximalista.
Chico, o que você acha do ambiente?
O ambiente, nada de extraordinário, um pouco até escuro. Mas interessante, eu vou ao rodeio desde que eu sentava em aquela cadeirinha de criança. Então, na verdade, aquilo remete a um passado que quando o rodeio também teve o seu auge. Né? Ele voltou a ser importante, mas ele teve um período, e até um longo período, de uma certa decadência.
Exatamente.
Que até talvez a gente fale isso depois. Mas quando eu era criança, era um dos tops. Restaurantes, estou falando isso no começo dos anos 80, era um dos restaurantes mais badalados de São Paulo também. Né?
O Anderson, você não acha que existe talvez um hiato aí entre o ambiente do restaurante, uma pergunta a você, e toda essa pompa que existe? Não é um restaurante, definitivamente não é um ambiente sofisticado. Se tirarmos o nome rodeio, podemos, com alguns ajustes, algumas diferenças, transportá-lo para churrascarias que atendem um público que come diariamente, na hora do almoço, em centros empresariais. Mesmo assim, ele sempre atraiu e continua atraindo pessoas com muito dinheiro e que gostam de badalação, de ser, enfim, de serem vistas ali. Né? Existe alguma contradição ou é um momento em que a pessoa se sente mais humana ali, ao cheiro da carne?
Não, eu acho que não. Não sei se o que você está querendo dizer também é que seu ambiente ele representa o que é a comida hoje, o que é a comida do rodeio. Porque eu acho que essa questão de restaurantes muito bem projetados, ela é muito relativa. Você pode entrar num lugar onde a arquitetura é excepcional, mas aquilo não tem um calor humano. Eu acho que isso é uma coisa que o próprio restaurante, com seus profissionais, o dono, ele conquista com o tempo. Então, se você consegue, com o tempo, transformar aquele lugar, que a gente tanto chama de decoração, que na verdade é um equívoco, né? Porque de fato foi com o coração, aquilo pertence àquele lugar. É sentimento de pertencimento. Você, naturalmente, vai para um lugar como esse e se sente em casa. Então, não é porque ele é... Acho que aí não está em jogo o que é bonito ou o que é feio, mas é uma sensação mais verdadeira do lugar. Se o ambiente é um pouco mais escuro, ou se aquela mesa não é tão bonita, mas existe uma certa noção de verdade nas coisas.
Esse é o
ponto. Isso é muito importante. Então, eu acho que tem mais valor, muitas vezes, um ambiente como esse, do que um que se diz pseudo, contemporâneo, moderno e é vazio desses sentimentos. E aí essas coisas não duram, não perduram. As coisas só... O sentimento de clássico só existe nas coisas que renascem nas pessoas.
Eu queria aproveitar esse gancho do Anderson, Rodrigo, desculpa, mas a gente tratou do Máximo aqui há alguns programas atrás. E era um restaurante que acabou caindo numa certa decadência, pelo que eu vi do programa. Eu nunca mais fui ao Máximo, mas pelo que vocês disseram aqui, ficou claro que é um restaurante que está em decadência e que tende a desaparecer. Isso aconteceu com muitos restaurantes de São Paulo. Tem o Coacardia.
Um recentemente foi o Antiquários, que fechou Antiquários, as portas.
Antiquários. Isso é uma tendência característica.
Mas o do Rio continua, né?
Continua, continua. O que eu tenho escutado é que a qualidade caiu um pouquinho.
Mas é uma característica da cidade de São Paulo os restaurantes tradicionais desaparecerem. E, infelizmente, a tradição aqui às vezes não é muito.
Eu não diria que nem os restaurantes, tudo desaparece. Querem destruir, né? O Humberto Primo, os casarões vão abaixo.
Eu acho que o rodeio ele é uma exceção. É uma exceção.
Ponto disso. De resistência.
É um ponto de resistência. Ele teve uma certa decadência, ele teve a ponto de poder desaparecer e foi reerguido, ressurgiu, né?
E
se mantém aí firme no cenário.
E o que é muito interessante, e eu concordo com você, e a provocação que eu fiz ao Anderson também não era uma pegadinha, não, é que ele ressurge após um momento de decadência sem se desfigurar. A reforma que foi feita no espaço, no ambiente, não tirou as características do restaurante.
Ele respeita a sua história.
O que é raro aqui em São Paulo. Alguns conseguiram, como o Frevinho também fez.
O Le Casserole também.
Esse nunca foi reformado. Ele nunca passou por uma transformação e uma grande reforma como o rodeio. Pelo menos desde origem, não vou dizer, mas desde da década de 70 que eu o acompanho.
Mas tem essa sensação de pertencimento.
Tem. Você entra no rodeio, não é um local extremamente confortável, não é um local bonito, mas é um local em que você está confortável, você gosta de estar lá.
Porque ele tem conforta. História, né?
Ele tem história e ele respeita.
Ele respeita a sua própria
história. Respeita a sua própria... E talvez por isso, ou não sei se por isso, mas o fato é que ele respeita também o cliente. Você é bem tratado. As pessoas que estão lá conhecem, são treinadas e têm prazer, na minha opinião, em atendê-lo. O que é muito importante. Todo prestador de serviço tem que ter prazer, senão a prestação acaba sendo ruim. Muito bem, então falamos da recepção, falamos do ambiente. Acabamos falando do atendimento, com elogios aqui à equipe, que é uma equipe treinada, preparada, são profissionais de verdade. E não necessariamente pessoas extremamente sorridentes, não é isso, eles são competentes. Vocês concordam? Alguma objeção, algum comentário em relação a isso? Podemos passar para o que há de importante aqui, que são os pratos. Vamos lá?
Vamos lá.
Então vamos aos pratos do rodeio. Chico, qual é a sua referência no restaurante?
Para mim, rodeio... Todo mundo vai falar, não, é carne, é um restaurante de carne, tradicional de carne, mas o que me vem à mente é o pão de queijo. Aquele pão de queijo é uma coisa de outro mundo, de outro mundo.
Concordo.
Eu, se eu pudesse ir até lá e comer só o pão de queijo, me panturrar de pão de queijo, eu sairia feliz.
Olha, aposto que você será atendido. Você vai ficar no bar, comendo croquete, tomando seu vinho ou sua caipirinha...
Eu gosto do chopp.
O chopp e pão de queijo. E eu ficaria surpreso se você não fosse atendido. Enfim, nunca tentei. Mas podemos tentar e depois comentar aqui.
Boa.
Passado o pão de queijo, que faz parte do couvert. Que a gente fala bastante aqui em Comilanças de couvert e das pegadinhas e os pedágios os obstáculos do couvert.
Não deixa de ser um pedágio, né?
Ele é, mas ele não... Na minha opinião, Anderson, não é aquele couvert que atrapalha e que tira o foco. E o que eles servem? Tem uma cenourinha, tem o pão de queijo, geralmente eles oferecem entre esses pães, os pãezinhos que eles servem lá também, e o prato principal, uma salada que é muito bem temperada.
E é feita na sua frente,
isso é muito bacana. Que é um contexto, é uma combinação que cumpre a função, que é preparar para a grande vedete, que é a carne.
É, a carne... Desculpa, Cláudio.
Não, vamos lá, pode falar.
A carne sempre muito boa, né? Aquela picanha fatiada tradicional deles. Eu até não sei se não foram eles que meio que...
Acho que eles criaram. É uma criação do rodeio. São 10 ou 12 grelhas espalhadas pelo restaurante para atender o preparo que é feito não na cozinha, né? Ele é terminado.
Acho que como você falou, é a grande vedete do restaurante, é a picanha fatiada.
Sem dúvida.
Mas eu já tentei também experimentar outros cortes, comi a costela, foi muito boa.
Eles têm um prime rib lá, muito bom.
A fraldinha, pra mim, então, todos os cortes que eu experimentei, muito bons também. Ah, é uma boa carne.
Boa carne. Glauco.
Posso dar o meu PF lá, não?
Você pode dar o que você quiser.
Beleza. Então, a chegada são 3 croquetinhos com uma caipirinha de limão com pouco açúcar. Vá à mesa já.
Açúcar mascavo ou açúcar branco?
Açúcar branco. Pouco açúcar. O que deve prevalecer na caipirinha é, obviamente, a cachaça. Vá à mesa.
Sem vodka, né?
Sem vodka.
Sem
vodka.
Pelo amor de Deus.
É,
né?
Não. É caipirinha, não é caipe russa.
Voltando àquela analogia, outra bebida.
Voltando àquela analogia, tomar caipirinha de vodka, com todo respeito ao ouvinte que gosta, é a mesma coisa que cortar o espaguete pro italiano.
Perfeito, Chico. Mas a... ou comer uma caipirinha da capital. Mas aí a gente tem que ficar limitado. Mas o PF segue rumo à mesa, você já vai. Você pode até cometer o sacrilégio de roubar pãezinhos de queijo das mesas que estão ali para as quais você vai passar, porque aquilo é quase que motivo de furto. Aquele pãozinho de queijo é sacanagem, realmente é sacanagem. É um perigo você ficar naquilo. É muito bom. E o PF é o seguinte, Rodrigo, eu vou direto. Eu acho que, eu não sei se eu já comi outra coisa lá. Experimenta a salada porque a minha mulher acha que tem que ter salada até antes de sopa. E eu como a salada e é verdade, é aquela história de que o estômago é feito para a carne e o duodeno é feito para o resto. Então, como o duodeno vem antes do estômago, a gente come a bendita salada para fazer como arauto da carne. Parece que é isso, né? Eu como. Mas o PF é a picanha fatiada. Aquilo é uma arte da carniceria brasileira. Os caras sabem como cortar aquele negócio na tua frente. O palmito assado e a farofa de ovos. Eu saio de lá...
E o arroz biro-biro? Que foi inventado lá?
É muito cujo bom. Nome foi modificado, né?
É muito bom, mas...
Ele foi inventado, dizem, por um jornalista chamado Tomás Souto Correia. Salvo engano, trabalhou, foi vice-presidente, executivo da Abril. Não tenho certeza. E era chamado arroz biro-biro. Dali o nome se espalhou para a cidade e hoje, talvez negando sua, em um raro momento em que ele nega sua história, Rodeio chama esse arroz de arroz Rodeio.
Mas no início era arroz birubiru.
Arroz birubiru.
Por que birubiru?
O arroz levava cebola, batata palha.
É a batata palha que faz o cabelo do birubiru.
Não, mas é...
Do lero lero.
Minha pergunta é...
É por causa do jogador.
É por causa do jogador.
Porque você tinha, como você tinha esses ingredientes que o Chico falou, como cebola, lero, batata lero. Palha, parecia ganha ovo, cebola, um monte de coisa. Né? E você, Anderson, qual é a sua...
Não, eu comi picanha fatiada da última vez que fui. Achei uma coisa espetacular mesmo.
Vou fazer um desvio aqui para uma crítica.
E realmente o pão de queijo, é muito a gente bom, ficou, né? Um tempo, até porque por eu estar acompanhando o Chico, a gente ficou tempão comendo pão de queijo e no final foi só a picanha fatiada, enfim.
Olha, eu já tentei quase todos os cortes do restaurante. São todos bons e todos executados muito bem. Agora, confesso a vocês que nenhum me empolga. Não é uma carne que me empolga, por exemplo, como a do Varanda Grill, que parece que é algo feito exclusivamente para você.
Esse é muito sério.
É muito sério.
Esse é muito
Porém, Chico, e aí a gente vai acabar caindo no lugar comum. Eles fazem um prato que eles inventaram, que esse é o prato deles, que é incomparável, que é a picanha fatiada. Então, talvez seja pelo fato de ter passado a vida comendo um prato, e isso influenciar um pouco a minha análise, eu não acho que seja isso, mas eu não tenho tanto prazer de ir ao Rodeio, exceto para comer certas coisas que já são referência para mim, que aí vocês estão, já abordaram muitas delas, que são o pão de queijo, sem salada, indo direto para picanha fatiada, com a farofa, a batata e o arroz Rodeio. Quando eu saio dessa referência, não é o mesmo prazer. Novamente, a carne é muito boa, mas não é uma carne que parece ser tão suculenta como de alguns rivais ou de alguns concorrentes do Rodeio.
Eles têm fortes rivais.
Fortes.
Deixa eu insistir no ponto. Vocês já experimentaram o palmito assado?
Ah, esqueci muito do palmito. Bom. Não, o palmito está dentro desse
leque.
É muito bom. Eu comi lá segunda passada. E provavelmente sairei daqui com vocês, iremos pra lá, porque está dando fome.
É verdade.
Podemos programar 15 minutos de pão de queijo antes de começar?
Quanto? Pão de queijo é algo que eu como até chegar à carne.
E ele fica ao lado de um pão de queijo fantástico também.
Que é aquela casinha do pão de queijo.
10 metros acima tem uma casinha de pão de queijo.
Que não é a casa do pão de queijo.
E tem uma broa de milho também, quem for, vale a pena.
Olha, eu acho que a gente podia gravar esse programa e levar uma fita cassete lá, pôr. Acho que não vão nem cobrar a nossa conta, porque a gente só elogiou.
A fita cassete foi uma coisa...
Denunciou.
Talvez eles gostem, né? Porque é um restaurante de 58, entre ali numa salinha...
Existem palavras que você tem que tomar cuidado, você denuncia a idade.
Denuncia a idade. Como denuncia a idade uma pessoa que diz que gosta, passando agora para a sobremesa, de um dos clássicos do rodeio. Nem sei também se não nasceu lá, que é o creme de papaya. Já comeram o creme de papaya dele?
Nasceu lá?
Então, eu não sei. Mas é algo que, na minha memória...
Só pra esses birubiru, creme de papai, tem que
ser topado. O birubiru nasceu lá. O creme de papai eu não sei.
Patrimônio imaterial.
Na minha memória, a primeira vez que eu comi creme de papai foi lá. Não sei se
Rodrigo,
é originário de...
Rodrigo, no site do rodeio, ele afirma de que o creme de papai é uma invenção deles.
Então a gente tá falando aqui de pão de queijo de entrada... O palmito, que é uma delícia, o arroz rodeio, ou birubiru, uma farofa, que é muito interessante, a picanha fatiada, e passando a entrada e os grandes pratos, a sobremesa, que parece, aparentemente, é uma tradição do rodeio. Vocês gostam de creme de papai?
Gosto.
Não enche os olhos?
Não.
Nem o estômago, né, Glauco? Aliás, não vai pro estômago ou não vai pro estômago o creme de papaya?
Eu odeio creme de papaya.
Essa aí me lembra o avesso daquela história do Lúcio Fernando...
Do Quindim.
Veríssimo, é.
Ele Quindim. Mata por um Quindim, né?
Perguntaram pra ele, você gosta de doce, né?
Não, você gosta de Quindim, não foi isso?
Não, você dizia que você gosta muito de doce, né? E ele ficou em silêncio, né? Porque ele é muito eloquente, né? Eu mataria por um quindim. Maravilhosa essa resposta.
E quindim é tudo, né?
Ele tem uns textos bons sobre comida, do Fernando Veríssimo. É uma boa...
Sobre outras coisas também.
Uma boa pena. Sobre outras coisas também. Uma boa pena. Então você não é o que você pede lá. Você pede alguma coisa de sobremesa, Glauco, ou é algo irrelevante pra você?
Não, Rodrigo, é irrelevante.
Irrelevante. Verdade? Você não gosta de finalizar com uma sobremesa lá?
Então, quando a carne para mim é uma refeição tão importante, tão relevante, tão, que é difícil eu terminar com alguma sobremesa. Eu não tenho a menor dúvida que os caras lá sabem o que fazem. E se inventaram o creme de papaya, alguém deve gostar. Mas tô fora.
Chico.
A minha sobremesa é o que vem junto com o café. Que é uma bala de coco maravilhosa.
Muito boa. Aliás, eles servem as duas, né?
De bala de coco.
Eles servem a bala de...
Vou pegar carona com você.
Eles servem a bala de coco branco e a de coco queimado.
É verdade.
Não é?
É maravilhoso isso.
É muito bom.
Eu saio de lá com um excesso, com uma overdose de cafeína, porque eu peço uns 10 cafezinhos só pra comer.
Não é mais fácil você comprar um saco de bala de coco deles? E abandonar o café. Fala, você me traz um café e 25 balas de coco?
Talvez eu faça isso a próxima vez.
Boa
ideia, Rodrigo. Mais sábio.
E talvez, acho que vai ser mais barato, inclusive, né? Porque eles devem oferecer gratuitamente. Eu confesso a vocês que o creme de papaya também não é a minha predileção. Acho uma sobremesa relativamente sem graça. E quando eu como, eu diria que eu como creme de cassis com um pouco de creme de papaya. Eu inverto a situação. Porém, é uma sobremesa que não pesa. Se você quiser algum doce, alguma coisa para satisfazer após uma carne. Como é que você falou, Glauco? Espeto vermelho entrando nos olhos?
Ferro no sangue da carne.
Um creme de papaya não cai mal. Você gosta de creme de papaya, Anderson?
Eu gosto. Eu gosto de doce, na verdade. Então, eu gosto de vários tipos de doce. Mas... O creme de papaya eu raramente peço, talvez porque eu não me lembre, mas uma sobremesa, eu gosto de comer sobre essas que matam, sabe, assim, que, né, tem da ataque do coração, essas coisas. Tudo
agora,
que
Anderson,
mata me atrai.
Você como um cidadão de Taubaté, e você já me provou que várias coisas importantes do mundo foram inventadas em Taubaté, o creme de papaya é uma sobremesa de Taubaté?
Não, não é que foram inventadas, elas nasceram, então
nasceram.
É diferente.
Ah,
né?
Diferente. É. Desculpa, perdão. É. O creme de papaya também foi inventado em Taubaté ou não?
Não, mas eu acho que a
papaya... A papaya foi.
Não queremos creme de papaya.
Eu queria já convidar você para um Comilanças especial sobre o caviar do Vale do Paraíba.
O Içá. Farofa de Içá.
Isso merece um Comilanças.
Não, não só é uma história interessantíssima, porque eu me lembro da minha infância, de correr atrás de Içá.
O céu ficava preto. Prustiano, né?
O céu ficava preto de revoada de Içá.
Isso tá num dos, tá num dos textos do Lobato, não tá? Agora tá difícil de lembrar.
Tá, né? tem
vivos Farofa de Içá.
Farofa de Içá. Que era conhecido. Uma vez eu vi um programa daquele francês radicado no Brasil. Eu lembro da mulher dele só, aquela atriz maravilhosa.
Você está falando do Olivier Anquet.
Ex-mulher. Ele fez a Débora Bloch.
Mas a atual também é uma linda.
É. Ele fez uma receita de Içá?
Não, ele fez um programa.
Você pega a farinha,
ele fez um programa em Areias, naquelas cidades que são lindas ali do Vale do Paraíba. E era justamente um programa especial sobre o Içá, sobre essa coisa da farofa de Içá que está se perdendo. Por quê? Porque não tem revoada de Içá mais lá.
Ah, não é?
Diminuiu muito. Tudo está asfaltado, né? Tudo. Então... tem muito a ver com o voo nupcial da formiga. É. Aquilo é a formiga com acasalamento, né?
Tinha comércio disso, ah?
Não tinha, porque a molecada saía correndo atrás e tirava a camisa e girava a camisa. Era uma coisa impressionante. Ia jogando no chão.
Pra bater.
Ia caindo, então aqui você enchia um saco de Içá, ia pra casa, tirava as perninhas, colocava na frigideira, tira a perninha e a cabeça. Eu sei fazer.
Fantástico.
E você faz uma farofa na hora.
É uma
na hora. E fica, é maravilhoso.
É muito bom.
Maravilhoso.
Uma vez eu comi em Bogotá um prato com tanajura.
Que é a mesma coisa.
Aquela formiga, exatamente.
Mesma coisa.
E ela vinha fritinha, assim.
É, exatamente a mesma coisa.
Que era quase uma... ela se transformava quase numa pipoca. É, ficava crocante, né?
Não pode confundir Içá com sabitu. O sabitu é o macho. Mas aí dá pra ver, porque ele não tem aquela bunda ali, sabe?
Olha, eu nunca confundi o macho com uma fêmea. Não sei.
Vamos
lá, depois desses comentários infelizes, que infelizmente já fazem parte.
Mas o Ronaldo
da tradição
confundiu, né?
do Comilanças.
Mas uma das melhores histórias de amor é da formiguinha traduzida.
Glauco, vamos voltar pro vinho aqui, senão não acaba o programa. A gente vai desviar muito o foco. Eu vou fazer um comentário rapidinho, que é a carta de vinhos. Ela era muito ruim, alguns rótulos vêm sendo introduzidos, mas continua não sendo uma carta que encanta, que anima, como de outros restaurantes dedicados à carne, que são de primeiríssima. Tem restaurantes aqui que foram mal avaliados.
Bons Malbecs argentinos estão lá, Rodrigo.
Não bons. Tem alguns satisfatórios, mas é uma carta muito limitada. Não é uma carta assim que provoca. Né? Dito isso, vamos para o tema que costuma causar polêmica aqui em Comilanças. A conta. E para isso, Glauco, evidentemente... para puxar a polêmica.
Rodrigo, você cobrará coerência e meu chanceler poderá apresentar a conta ao sair aqui da nossa Central 3. Desta feita, eu vou dizer que a conta do rodeio, pelo fato de permitir que os comensais compartilhem os seus pedidos, a conta do rodeio é razoável.
Isto é incrível. Glauco achando uma conta e do rodeio razoável. Sabe quanto custa o arroz birubiru? R$ 39. Sabe quanto custa a picanha fatiada?
R$98.
Sabe quanto custa o prime rib?
Mas você, essas peças, você, a picanha fatiada, você pode, você não precisa de uma peça só para você. Isso é interessante no rodeio. Ela permite a comunhão da mesa, e a comunhão da mesa,
mas mesmo assim,
você
vai colocar serviço, etc, etc. Claro, tá falando num prato de 120, 60 por cabeça. Não é barato.
Claro que não é barato, mas pela qualidade, pela composição, é uma conta que não assusta como tem assustado a minha carteira.
Você realmente gosta desse ferro com sangue?
Rodrigo, tem coisas que a gente precisa pagar para levar.
Ô Chico, o que você acha?
Eu acho uma conta um pouco salgada, mas que não é tão salgada assim, vai. Vamos dizer que é uma conta razoável.
Uma conta razoável. E você, Anderson?
Eu acho que se você comparar com outros restaurantes, você vai achar que tá normal. Mas o que eu acho realmente, eu tenho feito muitas críticas, é que São Paulo tá uma cidade muito, muito cara. Você come-se muito melhor na Europa, tudo bem, você tá em crise, não vamos colocar isso como parâmetro. Pela metade do preço do que você come em São Paulo. Eu acho que as pessoas perderam a noção em São Paulo. Acho que isso tem que ser dito. Qualquer pratinho que você pede custa R$60, R$70. Isso é uma coisa completamente descabida.
Eu concordo com o Anderson. Porém, até por uma questão de...
Isso não tem a ver com a qualidade.
Não tem a ver com a qualidade. Mas por uma questão de coerência, e eu sempre tenho batido numa tecla aqui, que é, as coisas em São Paulo são muito caras. Então, os produtos adquiridos por um bom restaurante são muito caros. Restaurantes como o Rodeio, que tem um exército de pessoas trabalhando, tem um custo altíssimo. Você estar nos Jardins, num ambiente que tem 4 salas e 1.250 metros quadrados, que seria, e o Anderson aqui não vai me... Eu tenho certeza que ele vai confirmar...
se você comparar com...
Não, sabe o que você pode fazer? Derruba o Rodeio e faz um prédio. O cara vai ganhar muito mais dinheiro do que passar 58 anos servindo um restaurante. E mesmo assim, ele mantém a categoria, mantém o serviço.
Eu acho que tem uma outra coisa, que é o custo do país. Se você comparar com outros restaurantes, acho que o valor faz sentido o que você está dizendo. Mas, eu estou falando como São Paulo hoje tem uma discrepância em relação
aos outros. Ou seja, é caro, mas não dá para cobrar muito menos do que isso. Dá para cobrar um pouco menos, mas não dá. Concordo com o Glauco, a provocação foi... pelas posições radicais ou não, nas suas posições dele nos programas aqui em Comilança. Mas o fato é que você tem um custo. Estar nos Jardins, com aquele serviço, aquele tamanho, tem um custo associado e não dá para fugir muito disso. Até porque a pessoa que está lá quer ter o seu lucro. Chega agora o grande momento, após a conta, que é a nota, ou melhor, a gente não dá nota, mas a avaliação do restaurante do Rodeio, novamente um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo, que foi fundado em 1958, está na rua Doc Lobo, recebeu e recebe personalidades importantes não só da cidade, mas como que passam pela cidade. Como dizia, pelo menos ele nunca negou, segundo o site do próprio restaurante, importante do Brasil, para quem goste ou não goste, mas é uma figura que marcou a história recente do país, Delfim Neto. Ser poderoso é ter uma mesa, ou conseguir uma mesa no Rodeio. Glauco, sua avaliação desta casa para a qual iremos saindo daqui?
Rodrigo, o Rodeio é uma comilança muito boa. Ele vai ao ponto da sua proposta. Ele serve a carne na melhor textura, no melhor corte. Seus acompanhamentos são muito bem preparados. O Rodeio é, sem dúvida alguma, uma comilança muito boa.
Chico.
Não, boa. Boa. Boa pelo pão de queijo, pelo tudo que a gente falou aqui, e muito boa porque você fica preso dentro de um script. Se você foge dele, você já perde um pouco. Para ser muito boa, eu diria que teria que ser bom quase tudo.
Anderson?
Eu gostei muito quando estive lá. Não comi tantos... não fugir muito das opções, né, tradicionais. Mas eu diria que é uma boa comilança.
Uma boa comilança?
Uma boa.
Legal. É, minha opinião é um pouco coincidente com a do Chico. Se o restaurante só oferecesse pão de queijo, a salada, os acompanhamentos e a picanha fatiada, seria uma comilança muito boa. Mas como a carta é muito mais ampla, inclusive não oferece apenas carne. Há várias outras opções sobre as quais não falamos. E em relação a essas opções, o sentimento não é a palavra correta, mas a sensação, o prazer não são os mesmos. Eu acho que há um hiato. Há uma diferença entre comer os clássicos dele, os pratos que o imortalizam, e os demais. Eu sigo o Chico. Eu acho que o rodeio é uma combinação boa, com pratos muito bons, que são aqueles pratos especiais dele. Mas como a gente não está aqui avaliando o prato, algo que faremos sim, já estamos preparando alguns, e sim o restaurante como um todo, diria que é uma combinação boa. Muito bem, chegamos ao final de mais um Comilanças, este especial com 4 participantes, 4 comilões. Foi um prazer, Anderson, recebê-lo. Você já conhece o endereço, já conhece o estúdio, sabe que o presidente aqui é seu amigo, então você tem carta branca para vir ao Comilanças.
Só tenho a agradecer o convite, foi muito generoso. Eu não tinha nem que estar aqui, na verdade, mas não me sinto honrado o suficiente, não me sinto à altura para estar falando a respeito dessas coisas, mas eu, para falar bobagem, eu sou cara de pau, eu chego e falo e não tem problema.
Pois é, a honra é toda nossa, e eu acho que falar de restaurante, como a gente se propõe, é quase uma conversa é uma conversa entre amigos e uma conversa de mesa de bar. Então não existe ciência, não existe certo e errado, existe o que a gente acha, sim, o que a gente sente. Então,
eu acho que é muita vontade.
Muita vontade, e essas considerações foram muito, muito interessantes e enriqueceram demais o programa. Eu acho que você será convidado e certamente voltará aqui para o Comilanças. Glauco?
Anderson, legal te conhecer, as suas opiniões sobre a arquitetura na cidade de São Paulo e sobre os preços da cidade de São Paulo são fundamentais, que esse programa repercuta. Rodrigo, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, dividir essa mesa com vocês. Chico, vamos para o chope?
Vamos para o chope. Demorou.
Presidente, obrigado pela presença.
Obrigado, Rodrigo.
Como sempre, foi o melhor de todos, afinal, o presidente. Eu não poderia dizer outra coisa, porque meu emprego está aqui correndo risco. Você foi brilhante. Como sempre é em tudo que faz, Chico.
Essa sua falsidade acaba de demiti-lo.
Pois é, então aqui eu vou. Minha última participação em Comilanças. Na próxima, no oitavo Comilanças, provavelmente haverá um novo apresentador. Então, como ato de última, enfim, homenagem a quem me aturou nos últimos 7 episódios.
Qual é o som de hoje, Rodrigo?
Pois é.
É Arrivederci?
Não, quase.
Testamento sonoro de Rodrigo.
Eu fechei meus olhos e escutei. Fechei meus olhos e escutei a minha demissão. A música se chama Cierra tus ojos y escucha, que foi executada por Astor Piazzolla e Gary Mulligan em um álbum chamado Reunion Cumbre. Valeu, galera.
É um tango?
Você vai ouvir, depois você me diz se isso é um tango ou é uma tunga.
Tunga?
Tunga.
Tá.
Tchau, moçada.
Tchau, pessoal.
Tchau, tchau, valeu. esse time não posso esquecer nunca. É uma mantra.
Uma mantra.
Ah.
Vamos lá? Vambora. Rodeio, hein, galera? Sem rodeios, como diz o Anderson. A gente tem que acabar em 40 minutos. Senão o pau vai pegar em casa, né?
Dá pra ir.